Notícias Nerd, edição de Vitor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Rua Infantaria 15 em Tomar ficará de futuro reservada para peões. Está em causa uma artéria onde a largura não permite a desejada segurança na convivência entre transeuntes e automobilistas, sendo que o Partido Social Democrata já tinha mesmo apresentado uma proposta no sentido de reservar aquela rua apenas para a circulação pedonal, proposta essa que, recorde-se, foi aprovada por unanimidade. O tema voltou a estar em análise em reunião do Executivo, ocasião em que o vereador José Delgado do PSD apontou para focos de insegurança.
Todos já sabemos e falámos nisto, a Infantaria 15, conhecida por Rua do Cinema, de facto há dezenas de anos, não é dois, tem problemas de acessibilidade e de segurança face aos passeios que tem, que nem são passeios nem são via, é um misto de nada que vem de há muitos anos. Portanto, há intenções e nós também já propusemos de regularizar e de fazer ali um espaço com mais acessibilidade e mais segurança, especialmente para os mais idosos e para as crianças, por circular com um carrinho de bebê, ou vão duas rodas em cima do passeio, ou vai o carro todo cá em baixo. Mas o que eu achava é que valia a pena, e penso que isso está na mesa, e nós todos, penso, concordamos com isto, de uma vez por todas resolver aquela rua e pô-la pedonal, conjugando certamente com a necessidade de apoio de mercadorias aos espaços comerciais e às pessoas que por ali habitam. Temos a alternativa das transversais, mas vi também, todos já vimos, uma, duas mesas estreitinhas naquele passeio que mesmo curto já não podem passar pessoas, e também os restaurantes pouco têm, pronto, têm alguma desvantagem em relação a outras zonas, até do próprio centro histórico. Portanto, valia a pena pensar neste espaço, e nós reparamos que os carros que passam lá não são assim tantos, que valia a pena repensar e devolver este espaço em segurança para lazer, para os comerciantes também terem alguma oportunidade esplanadas, mas acima de tudo criar uma zona de circulação franca.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, recordou depois que a autarquia já aprovou uma proposta no sentido de tornar a Rua Infantaria 15 como rua exclusivamente pedonal, cenário que só irá tornar-se em realidade depois de colmatadas as lacunas de saneamento daquela zona com a posterior requalificação dos pavimentos.
A relembrar que foi aqui aprovada em reunião de Câmara uma proposta até vossa em relação à Rua Infantaria 15, aprovada por unanimidade no sentido de transformar a Rua Infantaria 15 numa rua pedonal. E, portanto, está previsto no orçamento e está a decorrer que há parte daquela zona que não tem saneamento. E, portanto, está-se a fazer uma revisão do projeto para entrar com o saneamento e, a seguir, requalificar tudo aquilo que são os pavimentos exteriores desta rua. E, portanto, sim, senhora, foi aqui aprovada a proposta, é a nossa intenção, obviamente, levá-la a efeito, e quando se fizer a empreitada faz-se logo saneamento com a relação destas redes subterrâneas, quer de eletricidade, água, as telecomunicações, portanto passar tudo a subterrâneo, e portanto é isso que é nesse sentido que o projeto, porque o projeto que existia tinha apenas a questão do saneamento, e portanto nós queremos também fazer a vala técnica, e havia aí, não era consensual aquilo que eram os pavimentos daquela zona, porque já havia no passado um projeto. E, portanto, o que nós pedimos a quem nos está a fazer a revisão do projeto, que foi a empresa, como ainda funciona, foi a empresa que tinha feito o projeto inicial, que nos apresentasse várias soluções de pavimentos, sendo que aquilo que pretendemos é que haja aqui uma leitura comum ao centro histórico em matéria de pavimentos. E, portanto, nos apresentassem várias soluções para que depois aqui, entre os que aqui tiverem, puderem escolher aquilo que seja a solução final.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, apresenta no dia 1 de setembro, pelas 14h30, as medidas e oportunidades do Plano de Recuperação e Resiliência para as Empresas. A sessão de esclarecimentos decorre em modo online, com inscrição gratuita, mas obrigatória. O webinar pretende desconstruir este programa e apresentar de forma clara as oportunidades que se colocam às empresas da região com a implementação das linhas de apoio previstas no PRR. As inscrições estão já disponíveis no menu Agenda do portal da NERSAN em nersan.pt. referir que o Plano de Recuperação e Resiliência Português, vulgarmente conhecido como Bazuca, é um programa de aplicação nacional com um período de execução até 2026, que vai implementar um conjunto de reformas e de investimentos que irão permitir ao país retomar o crescimento económico sustentado, reforçando o objetivo da convergência com a Europa ao longo da próxima década. As reformas e os investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência totalizam 16.644 milhões de euros, distribuídos por 13.944 milhões de euros de subvenções, 84% do total de verba, e 2.700 milhões de empréstimos, o que representa 16% do montante total do Plano de Recuperação e Resiliência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo registou nas últimas 24 horas mais 37 novos casos de pessoas infectadas com a Covid-19. Os casos registaram-se em Abrantes, 7, Alcanena, 4, Entroncamento, 9, Orém, 8, Tomar, 8, Torres Novas, 1. O total de pessoas recuperadas da Covid-19 mantém-se agora nos 13.605 e o número de óbitos é de 391. O número de casos ativos no Médio Tejo soma 447, localizados em Abrantes, 44, Alcanena, 48, Constância, 5, Entroncamento, 89, Ferreiro do César, 5, Mação, 17, Orém, 81, Sardual, 6, Tomar, 59, Torres Novas, 77 e Vila Nova da Barquinha, 16. Há presentemente 390 pessoas em vigilância ativa, em Abrantes são 23, Alcanena, 28, Constância, 2, Entroncamento, 71, Ferreira do César, 12, Mação, 31, Orém, 34, Sardual, 4, Tomar, 86, Torres Novas, 76 e Vila Nova da Barquinha, com 23 casos de pessoas em vigilância ativa. O Hospital Distrital de Santarém vai passar a ceder medicamentos antipsicóticos simples gratuitamente aos doentes seguidos em ambulatório, dando resposta assim a um despacho do Secretário de Estado da Saúde. O despacho, recorde-se, determina a gratuitidade da cedência em ambulatório hospitalar dos medicamentos antipsicóticos simples para administração oral e intermuscular pertencentes ao grupo 2, sistema nervoso central. Os fármacos têm de ser prescritos por médicos especialistas em psiquiatria, psiquiatria da infância e adolescência ou neurologia nos hospitais públicos. Conforme é referido no diploma, a assistência gratuita destes medicamentos constitui um passo importante nos processos de adesão à terapêutica, tendo como consequência a redução das respectivas intercorrências. No documento é ainda mencionado que Portugal apresenta hoje uma elevada prevalência de doenças mentais, sendo estas uma causa importante da morbilidade com elevado impacto na sociedade.
Rádio Web, a primeira a informar.
No ano em que o Castelo de Almourol assinala 850 anos de existência, a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha terminou, no mês de junho, a renovação da sinalética turística do concelho. A intervenção consistiu no aproveitamento das estruturas já existentes, renovando a imagem, introduzindo novos conteúdos, nomeadamente informação bilingue, dado o crescente número de turistas estrangeiros que afluem ao concelho, assim como informação sobre as atrações turísticas mais recentes. Os novos suportes utilizam uma linguagem visual baseada na ilustração em diversos formatos, como mapas do concelho e do Parque Ribeirinho, painéis informativos, interpretativos e placas diversas, as principais portas de entrada no território, assim como os monumentos nacionais e pontos de interesse, estão também identificados. A nova sinalética é o primeiro passo para a ativação da marca Visit Barquinha, uma nova imagem para utilização no marketing turístico do município, quer em suportes físicos, quer eletrónicos. O plano de comunicação prevê a criação de um novo site, agregador da informação turística do concelho, que se encontra em desenvolvimento, a criação da conta oficial no Instagram e a reformulação dos grandes formatos. Pretende-se uma uniformização de imagem do município no segmento do turismo para sinalização de atrações como o Castelo de Almourol, a Igreja Matriz da Atalaia, Centro de Interpretação Templário, Parque de Esculturas Contemporânea, Centro Integrado de Educação em Ciências e Trilho Panorâmico do Tejo, entre outros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Eleições Autárquicas 2021. Começa aqui, na ERS, os candidatos.
Carlos Rafael Pereira, candidato do Partido Social Democrata à União de Freguesias de Madalena de Selgas, esteve na ERS para falar da sua candidatura. Os pormenores com Tiago Picoto.
No âmbito do ciclo de entrevistas do especial Autárquicas, veio também Carlos Rafael Pereira, candidato do Partido Social Democrata à União de Freguesias de Madalena Beselga. O cabeça de lista na candidatura a esta junta veio falar de propostas e mudanças caso seja eleito. Falou também dos problemas na atual presidência. Para o candidato, a sua candidatura a estas eleições é o resultado de um constante adiar da parte dele e a verificação de que nada se alterou. Para Carlos Rafael Pereira, é tempo de chegar à frente.
Havia sempre a questão de agora não é tempo, tenho outras atividades, não tenho disponibilidade. E, efetivamente, continua tudo na mesma. A conclusão é que eu cheguei é que nunca irei ter tempo. Portanto, acabei por aceitar o desafio. Era algo que me deixava curioso e que eu tentava sempre estar inteirado do que se efetuava e se realizava na freguesia, o porquê de determinadas decisões. Pronto, desta vez tentei estar mais próximo da decisão, quem sabe até decidir em nome da minha freguesia.
Carlos Rafael Pereira, que este ano concorre a uma junta que conta com uma baixa de peso. Neste caso, Arlindo Nunes, atual presidente da junta de Madalena Beselga, que não se recandidata este ano. O candidato acredita que a saída do autarca lhe facilitará o acesso à presidência da junta.
Há sempre a possibilidade da vitória, é lógico, se fosse contra o Sr. Arlindo. É uma pessoa com provas dadas, é uma pessoa que tem feito bastante pela nossa freguesia. Apesar de haver algumas coisas que poderiam ser feitas de forma diferente, mas é sempre assim, cada um de nós tem a sua opinião e a sua ideia de como as coisas poderiam ser. E, efetivamente, a não candidatura do Sr. Arlindo poderá favorecer uma eleição, mas de qualquer forma estou sempre disponível para a minha freguesia, para ajudar no que puder e, quem sabe, liderar.
Numa freguesia onde existe um afastamento dos jovens relativamente à política, foi essencial para o candidato contar com uma lista jovem e capaz de lidar com as situações dos dias de hoje. Carlos Rafael Pereira utiliza a expressão sangue novo, pois considera que é necessário renovar e retirar algumas ideias antiquadas da freguesia.
E leva também ao afastamento porque há um desconhecimento, que se pode participar, que se pode intervir e tentando chegar mais jovens, pessoas que podem ou não continuar nesta senda, neste caminho, para já estão a trabalhar e vão trabalhar pela sua freguesia, mas poderão evoluir e continuar envolvidos e ligados à política, que é importante. É importante rejuvenescer, porque isto é geracional e se temos sempre a mesma geração, não deixamos de entrar as outras, as decisões nunca são tomadas de acordo com as gerações vindouras e em função destas, portanto, acho que é importante a renovação e tentei ter isso em mente na escolha das pessoas. Tentei equilibrar, mas acho que o importante é o valor e, ao mesmo tempo, também trazer sangue novo.
Entre outras promessas do candidato estão a melhoria do saneamento, a centralização dos serviços e ainda a melhor gestão, limpeza e preparação em caso de elevada pluviosidade das ribeiras da freguesia.
Autárquicas 2021 são na Ars.
No seguimento da obra que se encontra a decorrer junto ao mercado municipal e em articulação com a mesma, os serviços do município procederam à limpeza e beneficiação do espaço ajardinado que confina com a margem esquerda do Rio Navão, junto à ponte pedonal após o açude do Flecheiro. Em esclarecimento tornado público, a autarquia Navantina esclarece que a intervenção foi realizada com o objetivo de remover espécies infestantes, nomeadamente canas, e promover a beneficiação das espécies repícolas, freixo e amieiro. Foi também realizado o alteamento da copa nas árvores, de médio e grande porte ali existentes. Parte do material linhoso foi triturado e incorporado no sol do próprio local. A intervenção realizada foi ainda complementada com a plantação de 7 novas árvores.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar reforçou a intenção de acabar com um conjunto de passadeiras elevadas na cidade, sendo que nesta fase as atenções estão centradas em estruturas situadas na Avenida António da Fonseca Simões, seguindo-se a intervenção nas passadeiras em pedra da Alameda 1 de Março e novamente nas elevadas da Rua Dom Lopo Dias de Sousa. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, fez um ponto de situação em torno deste processo, explicando que o objetivo passa por rebaixar algumas das passadeiras, enquanto outras serão mesmo substituídas por marcações na via.
As passadeiras na Fonseca Simões, e já aqui foi falado que é a nossa intenção acabar com um conjunto de passadeiras elevadas, e portanto irão ser substituídas por passadeiras pintadas, e no caso da Fonseca Simões, se os senhores estão a ver, no sentido, quando se vai daqui para sul, portanto para a GNR, existem ali duas passadeiras elevadas, logo uma a seguir à outra. Uma vai ser completamente iluminada e a outra vai ser rebaixada e ficar pintada no pavimento. E o mesmo se vai fazer na Fonseca Simões, no resto das passadeiras da Fonseca Simões. Portanto, rebaixar, iluminar algumas, aquelas que estão duplicadas, basicamente, e rebaixar todas as outras, que aliás já estão, devem estar quase todas rebaixadas já, com exceção das que estão à entrada da rotunda, nesse mesmo sentido, norte-sul, que se mantém elevado até para obrigar a abrandar antes da entrada da rotunda, sendo que o que está projetado a seguir é a substituição das passadeiras, aí não elevadas, mas sim em pedra, na zona da Alameda. E a seguir é que iremos para as passadeiras da Rua Lobo Dias de Sousa. E, portanto, o plano de trabalhos é este. Terminando a Fonseca Simões, havendo disponibilidade por parte dos serviços, o que entra a seguir é a Alameda e depois a zona da Lobo Dias de Sousa. Sendo que está também em estudo aquela zona da Navância. Junto à Navância também está em estudo, mas ainda não temos aqui a informação de quando é que é possível começar essa intervenção naquela zona.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Está a decorrer até 30 de setembro, nos talhos e restaurantes aderentes do Conselho da Sertã, um passatempo que pretende dinamizar e promover o Maranhão, que em 2020 recebeu o selo de indicação geográfica. A iniciativa reveste-se de especial relevância, dada a situação da pandemia, que impediu a realização do Festival de Gastronomia do Maranhão. O passatempo é promovido pela Procer, em parceria com o município da Sertã, talhos e restaurantes aderentes, e decorre até 30 de setembro. Os estabelecimentos aderentes estão identificados com uma Sertã em inox e sempre que for adquirido um maranho em talho ou restaurante, será carimbada uma caderneta a disponibilizar nos espaços aderentes. Por cada refeição de maranho ou por cada maranho adquirido, recebe um carimbo. Os participantes deverão guardar obrigatoriamente os comprovativos originais da compra e pagamento. Todos aqueles que consigam obter 30 carimbos no prazo referido têm direito a um voucher para pernoitar numa das unidades hoteleiras aderentes no Conselho, uma noite de segunda a sexta-feira em quarto duplo, a usufruir entre janeiro e março de 2022, com exceção do dia de Carnaval e do dia de São Valentim. Os vouchers deverão ser reclamados na Casa da Cultura da Sertã de 1 a 20 de outubro. Serão premiados no máximo 50 vouchers que cumpram os requisitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de muitos avanços e recursos, está confirmada a presença do Sporting Tomar na Liga Europeia, a mais importante competição mundial ao nível de clubes de hóquei em patins. Portugal irá mesmo contar com a presença de 7 emblemas, para além do conjunto nabantino, registro para a presença de Valongo, Porto, Hóquei de Barcelos, Benfica, Oliveirense e Sporting, precisamente o detentor da prova. A este grupo luso juntam-se ainda Barcelona, Unoia, Caldes, Liceu e Reus de Espanha, assim como La Vandenne, Saint-Omer e Côte-Rat de França, Lodi, Tricino, Cervana e Forte, todos de Itália, e ainda o Diesbach, da Suíça. O sorteio está marcado para o 11 de setembro, sendo que estarão em causa 5 grupos de 4 equipas a uma volta. Para o patamar seguinte serão apurados os primeiros e o segundo de cada grupo, nessa altura para duas séries de 4 equipas. Daqui irão sair os apurados para a Final Four.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Justiça da Associação de Futebol de Santarém declarou como improcedente o recurso interposto pelo Clube Atlético Riachense no sentido de anular a homologação da classificação do recente campeonato da Primeira Divisão Distrital, tabela essa que fica assim validada, ainda que só tenha sido realizada uma volta da competição. O Riachense, recorde-se, terminou no último lugar com consequente descida ao escalão secundário, acompanhado por entroncamento Atlético Clube e o Mussarriense. O Coruchense ganhou o campeonato, enquanto o Abrantes e Benfica ficou no segundo lugar com apuramento para a Taça de Portugal. E assim fechamos. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. É tudo. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.